pela Panflix e quem tá acompanhando a gente no YouTube. E aí eu... Ah, no Facebook, é isso. Olha, aí, um Bruno, não me lembrou aqui. Vamos começar dando um bom dia, primeiro para as mulheres, né?
Sim.
Bom dia, Tamara. Ó, né? Aniversário da Tamara foi domingo, né? Parabéns, Deus te abençoe.
Amém.
Bom dia, bom
amém.
Dia.
Bom dia, bom dia, tá, bom dia pessoal. Ah, vocês vivem, né, a vida, vocês não vão ficar vendo quem... A gente tem dois aniversariantes aqui, surpresa ainda na semana. Pessoal, eu quero desejar um ótimo dia para vocês. Todo mundo que tá ouvindo aqui, tá ligadinho na Rádio Jovem Pan. Fique ligadinho também no YouTube para que você consiga, quem conseguir, é claro, enxergar a gente, né? Então aí tem o áudio, mas também tem o vídeo que acaba aproximando a gente. Muito, muito, muito bom dia. Tenho certeza que essa manhã vai ser muito proveitosa, ainda mais com o nosso convidado especial.
Isso aí. Bom dia, Antoniasmo, meu xará, o homem dos óculos mais bonito de São João e região.
É tudo a Shen. Shen não, é Temo. Tudo baratinho.
Ah, é estilo.
Ó, hoje que tá voltando minha voz, mas eu vou me esforçar aqui pra vocês. Bom dia pra você de casa,
tá
bom dia,
Matheus.
É
tá
uma voz mais é grave que fala?
Como é, tá ótimo, de radialista.
De radialista, né?
E a pique acabou com você?
Acabou com tudo. Nossa, detonou
também
tudo.
Também ferve,
febre,
né?
Peguei uma gripe estranha também.
Ah, sério?
É. Oi? Ai, esse é o medo, né? Mas hoje eu tô bem melhor, assim. Ontem ela tava bem ruizona, mas tudo certo, perdi o foco. Ah, parabéns, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não vi que era o seu aniversário.
Imagina, fique em paz, fique em paz, tudo em paz.
Mas todo o amor, toda a felicidade do mundo pra você.
Tá? Amém, obrigada.
E bom dia pra você de casa, bom dia, turma da internet, turma da rádio, turma do Facebook também.
Isso.
Que está conectado aqui com a gente. Que o convidado de hoje é muito mais que especial. Tenho certeza que tem muita coisa pra gente aprender aqui.
Sai fumaça da nossa cabeça, né? Que as perguntas acabam sendo atropeladas.
Porque ainda que, como já é uma realidade pra gente, é um assunto
em
que
alta.
A gente não aborda muito, né?
Então, em alta.
Em alta a gente não entende muito ainda, né? Então...
É isso aí. Bom dia, Brunão.
Opa, bom dia.
Brunão, que é o comandante
dessa
nave. A gente só fala porque ele deixa. Se a gente falar alguma besteira, ele fecha o microfone.
Ele fala besteira junto.
Já era. É isso aí. Vamos agora para o nosso convidado de hoje. Hoje o programa está extremamente especial. Ele, que não é sanjoanense de nascimento, mas é sanjoanense de coração. Ele chegou aqui na nossa cidade há alguns anos e aqui se firmou. Eu tô aqui com ele, o Emir das Baterias, o Sheik da Economia Circular, o Príncipe da Nova Economia.
Noronha. Aê, bom dia.
Aniversariante, né? Fez aniversário ontem. Parabéns.
Parabéns.
Obrigado, obrigado. Poxa, que calorosa é essa recepção de vocês e que prazer estar aqui. Tenho certeza que será uma manhã mais que especial, né? Primeiramente porque estamos entre amigos.
É isso aí.
Né? Primeiro que esta casa sempre me recebeu de várias histórias. Eu tenho muitas histórias com a Jovem Pan. É, na época, tem uma história bem lá atrás, consegue, conselho de segurança, tinha uma experiência aqui em São João muito, muito intensa, ajudar a discutir, pensar a cidade no plano diretor, junto com o pessoal da segurança pública.
Mas você foi radialista, não?
Não.
Voz de radialista?
Não. Como é que você tá?
Acho que eu também tô um pouquinho rouco. Tô um pouquinho rouco também.
Ah, então
tá ajudando.
Pois ele tem uma voz, né, diferente.
Mas eu estou entre amigos, né? Então, começar aqui com o Matheus, o Brunão, o pessoal que acabou de sair, conhecer melhor, né? A Tamara, Antoniasmo. Puxa, que prazer estar com vocês, na verdade, para conversar e aprender também, né? É uma troca, na verdade. Tenho essa oportunidade que Deus me deu de empreender em algo diferente nesta etapa da minha vida, porque já empreendi fazendo outras coisas, mas agora em economia circular, em mineração urbana, sustentabilidade, ESG, esses temas que hoje são bem importantes, relevantes para a nova economia. Então, estar com o Matheus é um presente que Deus me deu aí, de uma amizade que tem feito uma diferença enorme na minha vida. Então, estar dividindo esse tempo com você aqui, meu irmão, é incrível, tá?
O Matheus é aquela pessoa fofa que dá vontade de levar pra casa, né?
É verdade. Porque ele é muito fofo. É verdade. Assim, não é difícil gostar dele, né?
Não é difícil.
E é bom quando a gente tem alguém assim pra conviver, né?
Com
a gente sabe que hoje em dia as convivências não estão fáceis.
Né?
Então, é muito bom quando a gente tem alguém que traz esse sentimento, né? Que a gente pode... Tá bem e não ter... não pisar em ovos, né? Tá tudo bem.
E a recíproca é verdadeira, porque o David é um irmão que a vida me deu.
Ah, que bacana.
Um cara que a gente já chorou junto, já riu junto, já...
Na alegria e na tristeza.
Já comemorou coisas junto, né? Enfim.
Verdade, meu irmão.
Muitas das coisas que eu vivo hoje foi graças a ele me abrir algumas portas lá atrás... E, enfim, o cara nota milhão, não só como empresário, mas também como homem, como pai, como cristão. A gente também fala muito de Deus, sobre o poder de Deus para nós empresários, o como encaixar isso, encaixar Jesus como sócio do nosso negócio.
Uau.
Né? Então a gente troca muita figurinha em relação a isso também. Mas vamos lá! Fala um pouquinho, David, quem é, rapidinho, depois a gente vai falar muito de economia circular, nova economia, carro elétrico, vamos falar de muita coisa legal, mas rapidinho, para quem não conhece David Noronha ainda, que está nos ouvindo, quem é David Noronha e como você chegou em São João?
Poxa, boa pergunta. Eu comecei aos 17 anos empreendendo, foi a primeira vez que já, aliás, aos 17 anos, quando eu abri a minha empresa, que meu pai precisou me emancipar para que isso fosse possível.
Ah, que bacana saber disso.
Naquela época, não sei se ainda em hoje, se alguém menor pode
emancipar a partir dos 16, né?
Mas para abrir empresa tem que emancipar. Porque
nossa, não sei.
Alguns poucos anos atrás, não muitos, tá? Para que vocês não achem que eu sou tão velho assim.
3 anos, né?
Poucos tempos atrás, tinha que emancipar. Então meu pai me emancipou, mas eu já estava empreendendo desde os 15. Eu já trabalhava com TI, que era uma área de paixão, tecnologia da informação. E foi assim que eu comecei minha jornada empreendedora. Aos 17 abri meu primeiro CNPJ. Aos 18 eu tive que sair desta empresa. O meu sócio de 43 anos ficou com a minha parte. Fiquei um pouco frustrado por não ter dado certo.
Deles?
Rapaz, olha, era falta de experiência mesmo como empreendedor. E assim, como eu era pessoa técnica, esse meu sócio... Ele entendeu que ele já tinha tudo que ele precisava, também já tinha aprendido a parte técnica e falou, eu quero seguir sozinho. E a gente, num acordo comum, ele ficou com a minha parte e eu falei, fiquei frustrado, não foi uma experiência boa, tá?
Sim.
Aliás, quando a gente fala de empreender, uma das coisas que está me ligando muito aqui ao Matheus nesse momento das nossas histórias e vida, porque empreender não é fácil, né? Eu até costumo dizer que empreendedor, né? Você tem que lidar com a dor, eu gosto de falar isso, porque lida muito com a dor, então... Nessa jornada, às vezes, muito solitário, é uma jornada solitária, ter amigos que possam dividir esse processo com você é muito rico. Então, eu e o Matheus temos falado muitas coisas sobre isso. Mas
ter amigos do meio, né? Do mesmo segmento, praticamente.
Que entenda as dores, né?
Entenda a dificuldade da empresa também junto, sei lá.
Exato, exato. Mas foi assim, né? Empreendendo, errando, acertando, aos 17 anos, aí eu saí, fui trabalhar como CLT... Dessa história de CLT, eu virei sócio da empresa que eu era CLT.
Que era a empresa de?
De TI também.
De TI também.
Curiosamente, foi aí que surgiu minha primeira patente, né? Foi lá dentro que eu criei um software junto com os amigos e aí patenteamos.
2000.
Exato. E lá por ano de 2001, eu comecei a trabalhar prestando consultoria de segurança da informação em São João da Boa Vista. Na época, a Biagio. Miguel, um grande amigo, por um trabalho que eu fiz no Sul. Foi assim que eu conheci São João da Boa Vista, gente. Não sei se eu já falei essa história aqui, viu,
Brunão? Então aproveite.
Eu não sei se eu contei essa história aqui. Eu acho que eu nunca contei, é a primeira vez que eu tô contando.
Você nasceu em qual cidade?
São Paulo.
São Paulo mesmo.
Nasci em São Paulo, exato. Mas foi assim, eu fui fazer um trabalho na Beira Rio Calçados e me indicaram pro Miguel aqui em São João da Boa Vista. Olha como que era. Era Deus, né?
Pra
São João. E aí eu comecei a prestar consultoria e decidi mudar pra cá em 2005. Então eu mudei pra São João em 2005.
E o que que te brilhou os olhos aqui nesse mundo gigantesco? Ah,
essa terra é maravilhosa. Por começo de conversa, imagina, eu morava em São Paulo, um caos, trânsito, agitação, violência, tinha sido assaltado algumas vezes, tive arma na minha cabeça, nossa, aquela coisa toda. Uhum. E aí eu comecei a prestar serviço pro Miguel, depois surgiu uma outra empresa, na época era Dakota, outras empresas falaram, pô, a gente, né, tem um cara aqui que tá trabalhando com segurança da informação, tecnologia da informação, e eu comecei a ajudar essas empresas. Chegou uma hora que eu falei, sabe de uma coisa, eu vou encerrar os meus contratos em São Paulo e vou mudar, eu tinha acabado de casar, eu falei, puxa, eu tô viajando muito e...
Qualidade, sabe, uma coisa? De
vamos,
vida
vamos pra São João da Boa Vista.
Uau!
E vim. E, cara, eu agradeço a Deus todos os dias por morar em São João da Boa Vista. Deus me deu o privilégio, né? Essa última viagem que eu fiz agora pra Europa e Ásia, eu... Que,
inclusive, a gente vai falar já, vai contar um pouquinho dela.
Legal. Eu cheguei a 17 países.
Nossa! Né?
Com a bateria. Eu até quero fazer um dia essa palestra. Vou chegar com a bateria na mão em algum lugar... Falou, isso aqui já me levou para 17 países, já me fez falar na ONU, que aí também é um pouco do que já aconteceu comigo, já falei em duas COPs, COP 26, a COP 28, a convite da ONU, Ministério do Ambiente.
E por um pequeno detalhe, você não foi falar na COP 30, né? Você
era Eu fui convidado, mas acabei, agenda, porque era por aquele outro cenário que eu estava vivendo. Estava vivendo um cenário aqui que me travou mesmo, né? Mas, mesmo assim, naquele mesmo, em 2025, que foi o ano passado, Fórum Mundial de Economia Circular, né, nos premiou como melhor case de economia circular da América Latina.
Meu,
né,
Deus.
Que é um prêmio mundial. Curiosamente, eu achei... É importante, gente. É o que dizem. Muito. É o Oscar da sustentabilidade. Empresas que trabalham com isso sabem o valor que tem. Como a gente é muito low profile, está olhando o que a gente está resolvendo aqui, e a gente não está buscando esse tipo de coisa, não está buscando
vem
título,
natural, vem...
a fama, alguma coisa assim. Não é nada disso, a gente só quer trabalhar e sobreviver.
Que dê certo, né?
Que dê certo e tal. Mas eu fui completar minha agenda agora. Então, fui a convite da União Europeia, de quem administrou o prêmio, Finlândia, Ministério do Meio Ambiente da Finlândia, muito louco, né? E de repente me caiu a ficha, eu estava lá na Bélgica. Aí me caiu a ficha, falei, rapaz, que legal, e todo mundo falando, e assim, a autoridade que isso traz pra gente, né? Eu visitei centros de pesquisa e lá em Louvre, na Bélgica também, e aí foi quando eu falei, puxa, que legal, né? Foi um prêmio de muito peso, é um prêmio...
E é legal porque assim, né, as pessoas não têm noção do potencial que a nossa região tem, né? Então assim... É, a gente olha, fala muito de sustentabilidade e acha que é meio que um discurso, né, meio chatão, meio, enfim,
lacração, exatamente.
Ainda mais numa cidade, né, um tanto quanto ainda, né, conservadora para algumas coisas, a gente costuma ligar isso a coisas políticas que não são. E aí a gente vê que tem uma pessoa da nossa região que tem, assim, uma envergadura global nisso. Gente, ele já foi falar na ONU, foi dar palestra na ONU, né? Receber prêmio na...
Quem que você conhece que já foi falar na ONU?
Pois é.
É o primeiro que eu tô conhecendo, pra ter uma ideia.
Então,
o poder
assim,
que é, né?
Sim.
Como é raro.
Ele tá próximo, ele é acessível. Então, assim, eu sei que é legal a gente acompanhar muita gente de Instagram, muita, né? Mas, cara, tem muita gente do nosso lado que é acessível para poder contar a história.
E que seria um bom influenciador também, né?
E trazer essas coisas. Ô, David, me fala uma coisa. Como é que... Tá, você era o cara da TI. Beleza. Como é que bateria entrou na sua vida e como é que ela transformou a sua vida?
Você foi na Pedra Balão com seus amigos, fumar um derby? Ou não? Como que foi?
Não foi. Mas é uma história bem legal, de qualquer jeito, né? Porque, bom, isso aconteceu em 2016, por isso que já fazem 10 anos, né? Eu estava de alguma forma ligado à TI, porque eu ainda tinha uma consultoria, prestava serviço, inclusive a minha consultoria prestava serviço para a Polícia Civil aqui em toda a região. Foi assim que eu me conectei muito com a segurança pública, porque eu estava lá prestando serviço. Aí escutei uma conversa no corredor com os delegados, era um problema.
Sentindo a dor deles,
de empreendedor. De tentar resolver problemas, né? O empreendedor, na verdade, ele está procurando resolver problemas. Enquanto uns correm do problema, parece que o empreendedor abraça, né? A gente tem que falar não, às vezes, né?
Então adora, né? Gosta do problema.
Gosta do problema. Mas aí eu conversei e falei, olha, tem uma ideia, daqui a pouco... você tem uma ideia?
Então faz.
Faz ela aí. Daqui a pouco eu estava como presidente do Conselho de Segurança. Mas em 2016 eu estava nessa história, ligado à tecnologia da informação, segurança patrimonial, ligada à tecnologia. A gente criou, eu tinha uma empresa, né, que era a Onipress, depois foi vendida recentemente também. E um amigo meu de infância estava falando para mim: David, olha, é o seguinte, o futuro será baterias de lítio. Isso em 2016 ali, um pouquinho antes. Falei, legal, eu até entendia de baterias, porque por trabalhar com tecnologia da informação, tinha ali um conhecimento mínimo, né, comum, sobre baterias. E ele falou, para importar isso da China, tá dando muito trabalho, eu acho que tem como fazer alguma coisa, criar uma nova bateria, fabricar uma bateria reutilizando materiais descartados. Essa foi a ideia. E ele falou, se essa ideia tiver viabilidade, você é o cara para colocar ela de pé. Olhei, analisei, pensei e falei, cara, eu gostei da sua ideia. Vou investigar isso daí. E na época tinha um dinamarquês que estava de bobeira, gente. Assim, ele fala de bobeira, ele estava num sabático no Brasil. Ele tinha vendido uma empresa na Dinamarca, para um pessoal da Holanda, e veio para o Brasil. Ele tinha investido numa casa aqui. Então, ele falou, olha, tô
de boa.
Tô de boa, deixa eu dar uma... Pegou um barco dele, que era um barco à vela, veio para o Brasil e... Falou, olha, eu vou ficar um tempo em São João da Boa Vista, onde eu comprei a casa.
Gente, nossa. Nada
primeiro
é
ele
boa.
Tentou ir pro sul.
De barco, gente.
Olha, ele foi pro sul, ele foi pra Florianópolis, por isso que ele chegou lá com o barco, mas não se adaptou.
Falaram
em Florianópolis.
Falaram do David pra ele, tô brincando. Ele correu pra São João.
E ele, bom, ele viu que, bom, São João não tem mar, né?
É,
o barco ficou pra lá. Ficou pra depois, lá. Não,
acho que as pessoas entenderam.
Exato. Ele deixou, foi pra Florianópolis, não se adaptou em Florianópolis, falou, eu vou tentar em São João. E... ele colocou o filho dele na escola que o meu filho estudava e ele não falava português. Ele chegou na porta da escola, porque o filho dele gostou muito do meu filho. E ele chegou com um bilhetinho assim, né, na frente da escola, pra falar comigo, com tudo escrito. Ele olhou pra mim e falou assim, sua filho, pode brincar com meu filho no meu casa? Aí eu falei, you speak English? Wow, yes, let's do it! Ele
alívio.
Ficou muito feliz porque encontrou alguém que tava... Eu tava aprendendo, né? Aprendi muito, aliás, com ele. E aí a gente virou amigo, e aí eu conheci o conhecimento dele em eletrônica. Quando meu amigo trouxe aquela ideia, poxa, vamos fabricar uma bateria, eu falei, eu tenho um cara que eu conheço que é genial, que era o Peter.
Uhum.
Genial. Quem conheceu o Peter...
Ele tá pra cá ainda
ou
ele já
foi? Embora em 2020.
Caramba.
Em 2021 ele foi embora.
Peter?
Peter Mathiesen. Quem conheceu ele, eu acho que o Reinaldo conheceu o Peter. Era um cara genial, era um cara completamente outsider de tudo, assim. Ele viajou o mundo, ele pegou um barco à vela com 22 anos, 26 pés o barco, e deu a volta no mundo.
Sozinho?
Sozinho, sem
Nossa.
GPS.
Não, ele é louco.
Viking.
Total. E aí juntou a ideia do seu amigo, a sua vontade de dar certo, o seu conhecimento.
Eu como empreendedor
seu
ali, dos dois, ele era o que mais empreendia.
Ele entrou como
técnico,
investidor também? Nem
é
tanto.
É muito louco essa história, porque aí, tá bom, precisava fazer o teste. Ele olhou pra mim, quando eu falei da ideia pra ele, eu falei, Peter, ó, a ideia que o meu amigo me trouxe, que é o Fabiano, é fazer o reuso e transformar isso numa bateria. Ele olhou pra mim e falou, não funciona. Ele era bem cético, ele era um cara totalmente cético.
Direto.
Totalmente oposto. Era tão oposto que, assim, eu sou cristão, ele era ateu.
Mas e deu super certo.
Nossa, que loucura.
É muito louco. Mas a gente sempre se respeitou e sabia essa diferença de visão. Falei, tá bom, Peter, não, tá bom. Você não acredita, não tem nenhum problema. Mas você faria o teste? Ele falou, faço o teste e não me custa nada. Falei, então tá bom, eu invisto. Eu faço o primeiro investimento. Sabe quanto foi o investimento? R$50.
Nossa!
Eu fui no Ferro Velho, fui numas lojas de computador, pegamos umas peças, pegamos as baterias velhas de notebook, passamos no Ferro Velho, pegamos um micro-ondas para arrancar o transformador do micro-ondas, demos tudo na mão dele e falou, faz o teste. Aí no dia seguinte, de madrugada, ele manda mensagem.
Não sou mais ateu.
Parece que funciona.
Ah, caramba, que legal.
E esse parece que funciona. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí fabricamos a primeira bateria e eu vendi a primeira bateria pro meu ex-sócio da empresa de segurança.
A primeira.
Aliás, chegou esses dias ela aí.
O Siqueira?
Tá?
Ou não
Siqueira?
Era?
Siqueira.
Siqueira, conheço.
Siqueira. Exatamente, Siqueira. Trabalhamos três. Eu fui, a ideia ali, a parte técnica da Onipress, tudo aquilo lá foi feito por mim.
Que legal.
E aí, bom, no final do dia, vimos que tinha um grande potencial, porque a gente gastou, na época, sei lá, R$30. Eu vendi a bateria por 1.000. Acho que o Siqueira não sabe que era essa a margem.
É 970% o lucro da...
E aí o Peter falou, ô, esse negócio é bom. Aí, esse negócio é bom, poxa. É. Né, gastamos no máximo R$30 e vendemos por R$1.000 a bateria e muito barato
e
pelo que ela fazia.
Do quê,
ela era bateria, a gente chama de bateria estacionária. Significa que é uma bateria que fica estacionada para alimentar algum equipamento. Então, um backup de energia. Você tem, imagina um gerador, só que você tira o gerador, pô,
ela
uma
é
bateria.
Ela é stand-by, então, ela não é...
Um no-break.
Sim.
Ela funciona... Para aquelas primeiras baterias, as que nós fabricávamos, a principal aplicação era tipo no-break. Se falhasse energia, ela entrava para substituir ali o grid. Substituir.
É um geradorzinho.
É um mini gerador, exatamente. Por isso que tem o nome da empresa, chama Energy Source. Ela é uma fonte de energia. É, e foi assim que surgiu a ideia, foi assim que eu entrei em baterias, fazendo essa visão do reuso, fazendo essa de pegar o que estava, era um problema. E detalhe, quando a gente faz isso, no mundo inteiro nós somos um dos primeiros a fazer, porque não tinha nem artigo científico, escuta isso é
nossa,
muito legal.
Que doideira.
O Peter, por ser um cara muito cético...
Ele foi estudar.
Ele falou, David, não tem artigo científico, não tem isso aqui. Eu falei, Peter, ok, mas não está funcionando? Os primeiros artigos científicos, que a gente chama isso no nosso mundo de Second Life, de reuso de baterias, começam em 2017. Em 2017 a gente já estava abrindo o CNPJ lá no Jardim Itália e começando a fabricar em série.
Mas foi muito rápido.
É, por isso que tudo isso conta muito com esses prêmios que a gente recebe. Porque a gente foi muito pioneiro.
Pioneiros mesmo.
Eu fui para a Ásia agora. Sabe como que o chinês me apresentou pro coreano? Falou assim, esse aqui é o papai das baterias.
Uau, olha que legal.
Porque há muitos anos fazendo. Então, uma coisa que hoje a gente tava... Eu fiz ali o vídeo em Recife. Porque, para mim, é muito legal ver o que lá atrás a gente sonhou. Entendeu?
Então, eu poderia dizer que nossa, a bateria é uma filha sua.
É uma loucura, né? Porque quando isso, 2016, os primeiros... No Brasil, em 2018, quando eu fiz aquela... Eu vou repostar esse vídeo que eu gravei num Tesla, em 2018, na minha primeira viagem para fora do Brasil, que não fosse pro Paraguai, né?
Paraguai conta? Eu também não sei, até hoje.
Então, né?
Eu fui na fronteira ali também, eu fico nessa dúvida.
Então, eu fui pros Estados Unidos em 2018. Quando eu cheguei em 2018 nos Estados Unidos, já tinha uma realidade de carro elétrico. Eu falei, meu Deus, olha. E eu falei, isso vai acontecer um dia no Brasil. Sabe quantos carros elétricos tinha em 2018 no Brasil? Menos de 200 carros.
Nossa.
E tava todo mundo, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo. E eu falava dentro da empresa, falava, olha, um dia nós vamos ter muitos carros elétricos. E esse dia chegou, né? Nós já estamos chegando.
Isso
esse ano vai chegar 1 milhão de carros
tempo,
elétricos.
Né, David?
É, 2018.
Em 8 anos, é pouco tempo.
Aonde começou a acontecer no Brasil mesmo, depois da pandemia.
De 200 para sei lá quantos mil carros.
Nossa. Hoje nós estamos chegando a 800 mil, hoje. 800 mil carros elétricos.
Já vários estados, o principal, o carro mais vendido já é elétrico.
Olha pra você.
Tem incentivo, isenção de PVA, muitos, né, tem... O Bruno pediu pra gente ter interface.
Então, ó, tira o Bruno já daqui, a gente vai começar a falar de bateria de lítio, carro elétrico, economia circular, nova economia, tem muita coisa pra falar, mas o aqui já avisou que vamos para os nossos intervalos. A gente volta com David Noronha.
Você está no Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição, com o Momento Personalidades.
Na vida, quem se protege hoje, vive o amanhã com mais tranquilidade. A Maior Seguros oferece soluções completas para proteger você, sua família, sua empresa e seu patrimônio. Seguro alto, vida, empresarial, frota, entre outros, com atendimento especializado e opções sob medida para cada momento. Em parceria com a M2 Garage, referência no segmento automotivo em São João da Boa Vista, a Maior Seguros reforça seu compromisso em cuidar do que é mais importante para você. Maior Seguros com a M2 Garage. Para você viver mais tranquilo, protegido e seguro. Acesse www.maiorseguros.com.br e fale conosco na M2 no WhatsApp 19 98192-3092.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Em projetos residenciais ou comerciais, iluminação faz toda a diferença na valorização de cada ambiente. Na Neolute, além de incríveis linhas de iluminação, você tem visitas sem compromisso e assessoria com profissionais especializados. Loja climatizada, estacionamento e atendimento diferenciado. Neolut, tudo de novo em iluminação. Avenida Durval Nicolau, 419, em São João da Boa Vista. Visite nossas redes sociais.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$ 150 e concorre a um polo por semana
e a uma Toro no final.
Frango inteiro, R$ 5,99 o quilo. Coxão mole, R$ 37,99 o quilo. Ponta de peito, R$ 33,99 o quilo. Costela bovina, R$ 22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan.
95,9. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan. Number one. Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Música na dose certa.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IP.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presentei com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Você está no Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição, com o Momento Personalidades.
Estamos de volta com Personalidades no Jornal da Manhã, segunda edição. E ele, o homem que mais aproveitou a Pique, Antoniazzo, vai fazer um agradecimento especial.
Pra quem? Pra Pique?
Nosso patrocinador.
Ai, que susto. Olha que lerdeza, meu Deus do céu.
Isso.
Gente, pelo amor de Deus, vamos pras propagandas, né? Ó, Houston Odontologia, sob a direção do Dr. Miguel Houston, esta clínica oferece odontologia de excelência, garantindo sorrisos saudáveis. Vou falar mais devagar pra me poder, isso, a voz não falhar, né? Sequoia Urbanismo, especializada em urbanismo. A Sequoia transforma espaços com foco em sustentabilidade e inovação. Para você que quer fazer investimentos em terrenos, a maior empresa de São João do Boa Vista de toda a região, sem sombra de dúvidas, é a Sequoia Urbanismo. Ruston Marcas e Patentes, proteja sua marca com a Ruston. Com a ajuda da Tâmara, você pode registrar sua marca e garantir exclusividade. E precisar de um garoto propaganda, eu fico à disposição para vocês.
Que isso, hein?
Eu vou mandar um abraço aqui também. Tem o Álvaro Siqueira, ele está comentando. O Álvaro, o David, ele sempre está conosco aqui às quintas-feiras, né? Comenta. Legal. Ele está falando assim, ó, o David, com você, energia não se perde, se renova. Você é um orgulho para o Brasil. Ah, puxa, que Deus te abençoe sempre e sucesso.
Nossa, que obrigado.
Bacana, né? Bacana.
E especial,
assim,
especial.
O Álvaro, ele é sempre muito pontual nas coisas que ele fala, sabe? A gente fica assim, até emocionado.
Você fica até esperando, né?
Eu fico esperando. Álvaro. Ele mandou parabéns pra gente aqui que também no comentário incrível. Anterior. Muito obrigado, viu, Álvaro? E assim, a hora que eu li a mensagem dele, David, com você a energia não se perde, eu não pensei só em energia, em negócio. A tua energia, sabe? Quando você chegou, nos cumprimentou, aqui, a gente sente que a energia é diferente. Então, assim, quando eu pensei aqui em energia, não só energia no empreendedorismo, a tua gana, sabe? O teu brilho no olho, dá pra sentir, viu? E tem também o Wagner Buzo, ele falou assim que ele não fica surpreso com o sucesso do David. David, você é fora do eixo. Muito bom. Com você agora,
Wagner. É isso aí, o David é...
Obrigado, pessoal. Fico constrangido, essa é a expressão.
Mas é bom quando a gente fica, né,
eu
constrangido
sei.
Com algumas coisas boas.
Eu sei
não
que
só
isso
com coisas
veio
ruins,
de Deus, tá, gente? No final, eu não tenho problema em admitir que tudo que eu vivo veio de Deus.
Boa,
simples assim.
Boa, eu já queria engatilhar uma pergunta já.
Vamos lá.
David, a gente sabe que você é cristão e isso é um baita, mas um baita de um diferencial.
Sim.
Eu quero saber se essa tua parte de fé, de Deus mesmo, fez a diferença no seu empreendedorismo. Você consegue colocar tudo que você acredita e aprende na sua fé no mundo dos negócios?
Sim, excelente pergunta. E até fiz aqui um paralelo, né? Que quando comecei a Energy, o meu sócio ele não tinha essa mesma visão em termos de religião, em termos de espiritualidade. Prefiro chamar espiritualidade, tá?
Tá.
Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre acreditei em Deus e que Ele, como Criador do universo, e em Jesus, né, como a imagem visível de um Deus invisível, desse mesmo Deus. É assim que eu acredito. E Jesus é uma figura que, colocando os aspectos religiosos de lado, e vamos olhar pelos aspectos históricos, é imbatível.
Uhum.
Não tem ninguém que dividiu o calendário no meio. Jesus fez isso. Não teve ninguém que influenciou tantas culturas no mundo como Cristo e assim por diante. Então, me inspiro em Cristo, né, como líder. Quem foi maior líder que Jesus? Né? Vamos pensar em liderança. Quem é maior do que Jesus como liderança? Vamos tirar o aspecto religião.
Sim, tira.
Ok? Dá pra gente conseguir olhar assim?
Sim.
De forma histórica, do impacto histórico social. O cara com 12 pessoas, cara, mudou o mundo. Influenciou o mundo, não é? Foram 12. Tá aí. Milhões hoje, bilhões na verdade, né? Então, olhando como líder, olhando como coerência nas palavras, ninguém foi tão coerente para ensinar e viver como Jesus.
E viver,
né?
Não,
pega
só,
IA,
não saiu só da boca.
Hoje,
né?
A gente tem a IA na mão. Faz essas perguntas para a IA. Teve alguém que influenciou mais a cultura como Jesus? Teve alguém que foi mais coerente com o que falou e viveu contra Jesus? Então, para mim, Jesus é essa fonte de inspiração como liderança, como cuidado com as pessoas, respeito pelas pessoas. Quem foi na Energy sabe que tem uma cultura organizacional muito forte. E talvez é um dos maiores segredos da empresa. E lá a gente tenta refletir esses valores. Então, o fundador de uma empresa, a pessoa que traz a visão de uma empresa, ele traz a responsabilidade de trazer essa cultura para dentro da empresa, formar a cultura. Na verdade, é um espelho da cultura. Você tira a cultura do fundador, na verdade, para pôr ela numa parede.
Sim.
Se você colocar na parede e não tiver no time, nas pessoas, através da liderança, é uma cultura fria, é uma, quase que uma farsa.
O David, eu fiz a pergunta aqui no IA, só para a gente ver a resposta. E a resposta, mais aceita por historiadores é provavelmente não. Jesus de Nazaré teve um impacto que vai muito além da religião. Alguns exemplos. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de seguidores.
Tá, tá vendo, gente? Então, só olhando por aspectos de dados, né? Se eu falar estatísticas aqui, tirando históricos de estatística, não tem ninguém que fez mais. Então, a Energy, ela é reflexo disso. Em momentos impossíveis, eu já vivi muitos momentos impossíveis dentro da empresa.
Uhum.
A gente está sobrevivendo a um caos gigantesco. E foi uma das coisas que mais impressionou todo mundo lá fora. Inclusive agora, essa minha etapa dessa viagem que eu fiz. Porque, por exemplo, a Jaguar Land Rover, a empresa inglesa, investiu na nossa empresa em 2024. Foi o primeiro investimento da Jaguar Land Rover no Brasil. Nossa. E o primeiro fora da Inglaterra e fora dos Estados Unidos. Foi o primeiro investimento, foi aqui. E eles investiram na Energy Source e investiram numa empresa chamada Ascend Elements, nos Estados Unidos, no ramo de baterias. Tá? A Ascend Elements fechou as portas em janeiro.
Caramba!
E várias outras empresas do nosso setor faliram. Mas a Energy, resiliente, eu falei, somos brasileiros, a gente não resiste fácil.
Você não conhece a gente.
E eles ficaram impressionados, né? Porque essa minha última viagem, eu abri lá a DRE da empresa. Eles olharam para mim, olharam para quem não sabe o que é DRE, é o balanço financeiro.
O resultado, né?
Resultado ali. Eles olharam assim e falaram, como? Como é possível? Falei, cara... E eu olhei para eles dois, que tava lá os bambambam lá. Falei, olha...
Da Jaguar?
Eu falei, Deus. Eu falei, olha, eu respeito a religião de vocês, mas eu não consigo explicar essa história de outro jeito. Então, hoje, gente, falando de forma muito aberta para vocês, tem muita coisa legal, técnica, que eu aprendi em todo esse universo da nova economia, da sustentabilidade, economia circular. Quanto eu fui abençoado por Deus, e a Energy me trouxe isso como pessoa. Mas não vou conseguir explicar a minha história, principalmente em 2025. A gente tem que marcar uma outra conversa para eu falar para vocês o que aconteceu em 2025. Porque foi sinistro demais.
Foi.
O Matheus sabe um pouco dessa história. Eu chego para Jaguar e mostro isso, e eu falo, gente, vocês sabem, eu não posso falar. E aí eles olham um para o outro e falam, não tem como explicar isso de outro jeito. Então, minha fé está presente em tudo. Eu dependo, né, de Deus para tudo que eu faço. No final do dia é isso.
Assim, a gente trabalha com números e negócio, né? Mas sempre tem que deixar uma linha na planilha de Excel, que é para o agir de Deus. Né? Se a conta está fechando só com a nossa estratégia, está errado. Eu ouvi isso em alguma entrevista, não lembro de quem, mas isso nunca mais saiu da minha cabeça. Tem sempre que deixar uma linha na sua planilha, no seu business plan para o agir de Deus, e é nítido o que ele fez na sua vida.
Mais uma
e
vez.
Da Energy, né?
Foram várias etapas da história da Energy que Deus foi estando muito presente comigo, mas sem dúvida, é porque parece que a gente vai ficando mais experiente.
Vivido.
Vivido.
Seminovo.
E parece que os desafios aumentam também. Os desafios na vida da gente parece que vão aumentando. E é verdade, gente. Você vai se exercitando na vida, né? O propósito da vida é você crescer, é você aprender, é você evoluir, né? E a fé te faz ir de degrau em degrau, né? E você vai, os desafios vão subindo conforme o seu nível de experiência, consciência, fé, e aí você vai subindo os desafios, vai subindo.
Assim como se fosse numa academia, que a gente começa fraquinho, aí você consegue, aí vem um novo desafio que é pegar mais peso, na vida o problema tá ali fraquinho, porque é o que você aguenta, é o peso no ombro que você aguenta. Aí você aguenta aquilo lá, vou dar um problema maior, porque ele já tá treinado ali, o primeiro degrau ele já conseguiu, vou dar um problema maior. Você fala na vida, esses problemas na vida e nos negócios também? Nos negócios,
com certeza. Tem um erro, eu vejo assim, tá? Então é um pensamento, uma visão pessoal que eu vou compartilhar com vocês. E respeito quem pensa diferente.
Tá.
As pessoas gostam de olhar para a vida de forma compartimentada.
Separadinho.
Isso aqui é a minha versão business. Eu sou homem de negócios nessa realidade. Aqui eu sou pai, aqui eu sou filho, aqui eu sou amigo, aqui E aí parece que você anda com uma espécie de máscara.
Cada hora cada... você coloca uma
máscara da
cidade, uhum. Né? A hipocrisia vem disso, né? Que vem lá do grego antigo, a máscara, que era usado para fazer o teatro ali. Então, eu não acredito nisso, nesse modelo. Né? Eu acredito que você precisa ser você.
Perfeito.
Com fé, empreendedor, pai, irmão, amigo, você. Não precisa ficar fingindo quem... Né?
É muito trabalhoso também, né?
Mas tem gente que não consegue viver de outro jeito.
Sim.
Ela é uma versão em cada lugar. Né? Então, para mim, eu acho que só faz sentido você viver intensamente. Obviamente, você tem que saber respeitar os lugares. Você tem que saber... Sim. Aqui não é hora de... Eu não vou falar de religião, não vou falar disso ou daquilo. Saber o que falar, ok. Mas não se anular, não fingir uma coisa que você não é.
Que não vai sustentar, né,
David? As pessoas fazem muito disso,
infelizmente. Que não vai sustentar, né? Sustenta por um tempo, mas depois não sustenta. Porque fala, mas você conhece essa pessoa, mas ela é assim? Não, ela não é assim. Então faz muito sentido que você
disse. Eu mesmo, uma intimidade que eu pegar com a pessoa acabou. Já, aquele personagem que eu cheguei ali já foi embora. Já começa a falar asneiras.
Muito bom. Vamos dar bom dia pro do Pirajá?
É.
Bom dia, do Pirajá! Você tá bom?
Lindo. Bom dia.
Lindo.
Tamara. Matheus, dos dois Matheus, né, o Brunão, o David, prazer enorme, viu, David, essa história que eu acompanho. E eu tenho até uma pergunta para falar, né, porque a gente vê nesses momentos difíceis aí, isso que você falou também, a questão da gente ser sempre a mesma pessoa. Mas você acha que, assim, cada função você consegue identificar que você tem um papel diferente? Por exemplo, você como marido, talvez você não seja o líder que tem que estar puxando... E você compartilha com a sua esposa. Você vê essa... Que assim, beleza, você é sempre o David, eu não tenho dúvida disso, né? Porque te acompanho como amigo, como... Mas eu vejo isso também. Essa pessoa boa que você é, eu lembro desde a época do Consegue lá. Né? Participação, envolvimento, querendo integrar todas as áreas da sociedade para discutir o assunto, evoluir, pensando lá na frente, né? Mas aí eu consigo ver isso, você. Aí na Energy hoje eu vejo tanto que você evoluiu, é lógico, né? Cresceu, desenvolveu e desenvolve. Mas hoje, assim, um papel diferente, né? Você não mudou, você é a mesma pessoa, evoluiu, lógico, né? Cresceu. Você consegue identificar isso, não?
Pô, isso aí é profundo, hein, cara? Você foi profundo. E o que eu diria é o seguinte...
Agora que você estava falando, tá viajando aqui também, entendeu?
Não, mas é muito legal, Du, muito bom essa reflexão. No final do dia, a gente é de carne e osso, a gente tropeça muitas vezes, a gente erra muitas vezes, né? E tudo nesse processo de crescimento, que eu falei da escadinha aqui, da fé, das decisões, você tem que decidir querer crescer, para começo de conversa. Não, eu não vou fugir da dor, eu não vou fugir do problema, eu vou enfrentar e vou ver o que isso me traz e que isso vai me ensinar, né? Então, em alguns momentos, quando a gente desequilibra isso, e a gente mistura os papéis, eu já me confundi. Imagina, 2024, quase metade da imprensa brasileira estava aqui em São João, dentro da Energy. Forbes e tantas outras empresas de mídia, né? Jornal, Folha, Estadão, enfim, várias. A Energy já saímos em quase todas essas mídias, né? Globo News e assim por diante. Tem uma hora que você meio que se perde, sabe? Eu consigo dizer isso aqui abertamente, abrindo o coração para vocês aqui.
Mas se perder no ego, David, vocês dizem, não? No ego.
Sim, sim.
Isso é muito bacana, você se abrir.
Sim. Uhum. E é onde cai. As pessoas caem aí, né? A maioria das pessoas caem no ego. Caem quando acham que são bons demais.
Uhum.
E na verdade ninguém é bom demais. Todo mundo depende de todo mundo e principalmente de Deus. Então, pegando um pouco da sua provocação e da sua reflexão, às vezes esses papéis, eles podem se misturar. E aí você... Daqui a pouco você está assumindo uma máscara. Entendeu? Que o mundo toda hora está te querendo colocar uma máscara.
Tipo,
cara, você
perderia a sua essência.
O mundo.
Ou disfarçando a tua essência.
São muitas distrações. E aí, se você não tiver muita convicção de quem você é mesmo, e quem você precisa ser, e defender a sua identidade, e aí no meu caso, minha identidade depende de Deus, tá? Então, quando eu passo a confiar mais no meu braço, na minha força, ou naquilo que as pessoas estão querendo dizer que eu tenho que ser, e eu perco minha essência, eu saio do meu eixo, e aí as coisas começam, às vezes, andar para trás ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou simplesmente as consequências de escolhas ruins, né? Então, nesse processo, Eu diria que, principalmente esses... Eu tive 2 anos muito intensos da minha vida. Os mais intensos foram 2024 e 2025. Graças a Deus, 26 tem sido um ano diferente, mas 2024 e 2025 foi realmente muito, muito pesado, foi muito difícil. O desafio, eu achei que eu não conseguiria, né? Por várias vezes. Eu falei, agora já foi. Esse limite, já transpassei o limite que era, ao meu ver, já era o limite do impossível. Mas, na verdade, foi Deus e a vida me trazendo de volta. Então, no processo de aprendizado, erros e acertos...
Mas foi alguma doença, David?
Não, foi um desafio mesmo. A empresa passou por um caos. Foi um caos gigantesco.
E foi logo depois dessa ascensão, né?
Em 2004,
eu lembro direitinho Forbes, dessa tal, coletiva aqui.
Aí, final de 2020, aí os fundos de investimento trouxeram um CEO para dentro da empresa, falando de uma forma rápida. O CEO assumiu dia 2 de janeiro e me entrega a empresa dia 12 de dezembro, completamente destruída. E trouxeram o pessoal de fora e colocaram um CEO de fora. Eu fiquei como co-CEO da empresa, fui cuidar mais dos negócios internacionais e ele administrou a empresa porta para dentro, caixa e tudo. E foi trágico, aconteceram várias coisas. Eu não quero colocar aqui a culpa em A, B e C, mas o resultado foi esse. E isso foi muito difícil para mim, porque eu tinha uma pressão gigantesca do mercado de capitais, porque eu tinha fundos de investimento ali. E a solução que me deram era assim, olha, você precisa entregar a empresa.
Depois a gente vai explicar melhor
isso. Aí eu quero saber o que que te trouxe para o eixo. Sim. O que que fez você voltar e voltar no David que você sempre foi, tá bom?
Valeu. Isso aí. Vamos lá, 3 minutinhos, já voltamos.
Você está no Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição, com o Momento Personalidades.
Em projetos residenciais ou comerciais, iluminação faz toda a diferença na valorização de cada ambiente. Na Neolute, além de incríveis linhas de iluminação, você tem visitas sem compromisso e assessoria com profissionais especializados. Loja climatizada, estacionamento e atendimento diferenciado. Neolute, tudo de novo em iluminação. Avenida Durval Nicolau, 419, em São João da Boa Vista. Visite nossas redes sociais.
Jovem Pan.
Na vida, quem se protege hoje, vive o amanhã com mais tranquilidade. A Maior Seguros oferece soluções completas para proteger você, sua família, sua empresa e seu patrimônio. Seguro alto, vida, empresarial, frota, entre outros, com atendimento especializado e opções sob medida para cada momento. Em parceria com a M2 Garage, referência no segmento automotivo em São João da Boa Vista, a Maior Seguros reforça seu compromisso em cuidar do que é mais importante para você. Maior Seguros com a M2 Garage. Para você viver mais tranquilo, protegido e seguro. Acesse www.maiorseguros.com.br e fale conosco na M2 no WhatsApp 19 98192 3092.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Música.
Na dose certa.
Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho.
E sair de carrão.
Vem pro aniversário, pague menos.
Quem é do Clube Leve Mais, compra R$ 150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Frango inteiro, R$5,99 o quilo. Coxão mole, R$37,99 o quilo. Ponta de peito, R$33,99 o quilo. Costela bovina, R$22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Você está no Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição, com o Momento Personalidades.
Estamos de volta no Personalidades com David Noronha no Jovem Pan, segunda edição, Jornal da Manhã, né? É, David, que inspiração que a gente está tendo aí no seu... nessa sua fala, nesse seu agir, você está conseguindo transparecer aí para o ouvinte que está em casa, que está indo para o trabalho, que está no carro, que está no trabalho, enfim, é, toda essa cultura aí, né? Não só o que está na parede. É, David, e meu irmão, fala uma coisa, eu sei que assim, tudo isso que você estava, né, falando do não se compartimentalizar, né, de não ter as máscaras, de ser mais desprendido de alguma coisa, eu sei que é um assunto muito técnico e que pode render muito, mas eu acho que eu queria trazer um pouco de... Eu vejo muito você falando disso e o tanto que isso está atrelado à nova economia, né? E aí eu queria te perguntar, você acha que a nova economia, né, depois que você entrou, mergulhou de cabeça na nova economia, isso transformou o seu olhar, ou o seu olhar, você consegue enxergar a nova economia de uma maneira diferente? Eu aprendi muito sobre nova economia com o David, eu mergulhei de cabeça e realmente tem sido muito transformador todo esse embriagar de nova economia.
Muito bom, muito bom. Quando eu comecei a conhecer a nova economia, porque imagina, empreendedor mais raiz, né? Assim, a gente veio empreendendo e não tinha visão de escala, não tinha visão de escalonar negócios, eu não tinha a menor visão do mercado de capitais, investindo em empresas, eu não sabia nada disso. É até engraçado, porque em 2019 eu estou abrindo uma filial da Energy nos Estados Unidos para fazer um movimento estratégico lá. E aí, dentro da Apex, em Miami, o pessoal interessado no que a gente estava fazendo falou: vocês estão fazendo isso no Brasil? Vocês estão fazendo o quê? Recuperando baterias e com uma patente já e desenhando uma tecnologia para reciclar baterias no Brasil. Deu um nó na cabeça de todo mundo lá e falou: não, você precisa fazer um pitch, David. Você tem que fazer um pitch agora. Daqui 15 dias vai ter um evento aí em São Paulo, na Fiesp. Você tem que fazer um pitch. Do jeito que eles falaram, foi assim, tão óbvio o tal do pitch, e eu fiquei com vergonha de falar para eles, o que é pitch? E aí, tá bom, eu falei, eu faço o pitch, né?
Claro, já tenho quase
não
pronto.
Sei o que é, mas opa, a gente faz. A gente faz, né? Uma coisa que o empreendedor tem que ter como habilidade é improviso, né?
Claro.
E aceitar o desafio. Era importante... Parecia tão simples e tão óbvio, eu falei, vamos lá.
Tem que entrar no carro de um bêbado das 3 da manhã, né? Entrar no carro de um bêbado das 3 da manhã. Exatamente. É muito perigoso.
Falei, bom, terminou a ligação. Google, não tinha chat ainda, né? Google, o que que é?
Oi,
o que
Google.
Que é pitch, né? O que que é pitch? Aí, eu falei, nossa, eu vi lá o que era o pitch, aí fui para um amigo meu do Sebrae e falei, cara, você vai ter que me ajudar a fazer o pitch que eu tenho que fazer. Um pitch aí agora, né? Daqui uns 15 dias. Detalhe, tipo, essa história...
era vender teu peixe.
Era, né? Vender a empresa pro investidor. Tá. Mas eu nunca nem... Vender empresa para investidor...
E você imaginou que pudesse ser o quê?
Oi?
Você imaginou que pudesse ser o quê?
Eu achava que era algum documento, mas eu não sabia o que que era. Ele falou, você tem que ter o pitch, apresentar o seu pitch.
Ele achou que era...
Você ia falar, apresentar o...
É, eu tive essa...
Tirar o pitch, né?
Ele achou que era um pincher.
O pitch bicho, lembra o pitch bicho que tinha? Aquele personagem...
E aí isso falou, bom, eu fui atrás, aí essa pessoa veio, aí tem umas coisas legais, né? Porque ele se chama o Sirlandei, lá do não sei se vocês conhecem ele, mas ele veio e falou, David, eu vou te ajudar. E aí falou, mas tem que fazer um tal do valuation.
Valuation? Ah, aí tá complicado demais.
Poxa, valuation. Tá, Então faz aí, faz aí. E daí ele começou a me perguntar, quantas baterias vocês vão vender? O que é esse negócio aqui? Eu falei, ah, vai, vai, vai. Tu fui respondendo. E ele montou o tal do valuation. Aí ele chegou pra mim, isso 2019, gente. Falou, David, ó, o seu valuation, porque você vai ter que falar pro seu... O pitch é, minha empresa é essa, ela é legal, invistam nessa empresa... Por. É, eu preciso do seu dinheiro.
Igual o Shark Tank lá.
Exatamente isso. É, essa empresa, ela vale tanto, eu vou te dar um pedacinho dela por tanto, porque é o dinheiro que eu preciso para fazer ela crescer.
E ela vai valer tanto amanhã.
E aí, a coisa mais importante.
Fez o valuation para você?
Era o valuation. E ele fez.
Mas o valuation, ele coloca também a tua patente junto?
Coloca
ele
tudo. Ele junto. Ele dimensiona o valor,
a energy,
potencial
a marca.
Da empresa, a marca e tudo mais. E ele chega pra mim, em 2019... Você conheceu lá no Jardim Itália, Edu? A empresa?
Conheceu.
Sim, conheci. Então tá bom. Lá naquele barraquinho lá, naquele... Ah, beleza. Ele olha pra mim, pra mim primeiro. Ele fala, David, a sua empresa vale 30 milhões. Eu falei,
tô rico.
Tô rico. Que? Pra cadê esse dinheiro? 30
milhões? Não, mas esse aí... gente, é loucura, né? Isso é uma loucura. Esse negócio de valuation pro empreendedor é uma loucura.
É porque é uma propriedade intangível.
Agora você imagina, né? Eu sou esse cara, assim, sempre fui um cara de muita fé e tal. Aí eu chego pro Peter, o dinamarquês, que falava, isso não funciona.
Isso não funciona.
Não quero isso e tal.
Falou, Peter. Ateu, né?
Imagina. Ateu. Falei, ó, o fulano veio aqui. Você sabe que a gente tem que fazer. Tô fazendo o tal do pitch, né? Você sabe, né? Te expliquei o que é o pitch, né? Então, estamos fazendo pitch. Só que tem que ter o valuation nesse pitch. E o Ceylandei fez aqui, na cabeça dele e tal. E ele tá falando que a empresa vale 30 milhões. O Peter olhou pra mim. Quem conheceu ele, né? Quando ele ficava assim, ou com raiva, ou com vergonha. Ele branco,
vermelho,
né? Ele é um alemãozão, né? Ele é da minha altura, um pouco maior que eu, na verdade. Aí ele olhou pra mim. Pegou no meu ombro. Virou pra dentro da empresa, porque eu tava no escritório. Virou pra fábrica, assim. E falou, você tá louco? O que você tá vendo aí?
Uhum.
Eu falei, tem umas quatro bancadas, tem uns ferros de solda. Tem.
Uhum.
Ele falou, se juntar tudo isso aqui, não tem 30 mil... Louco.
Uhum.
Falei, Peter, mas não é nessa forma. É o valor futuro.
É espiritual.
É o valor intelectual.
Mas é legal essa história. Foi assim que eu vi que existia uma nova economia.
Você falou, mas aí, valeu ou não?
Aí escuta, aí eu fui fazer o tal do pitch, certo?
Certo.
Eu chego lá na Fiesp, na sede lá, e aí na época foi a primeira vez que eu tive encontro com a indústria automotiva, venture capital, tava todo mundo lá. E aí o investidor, primeiro, diga-se passagem, foi o melhor pitch da noite. Uau. Foi muito legal isso.
Aconteceu isso.
Aí o pessoal gostou pra caramba. Daí veio falar com a gente. E o investidor foi a EDP Ventures, um dos maiores fundos de Corporate Venture Capital, um capital de corporações, né? E ele chegou pra mim e falou assim, David, você tem certeza que tá certo o seu valor?
Ah, porque
aí
é mais.
Falei, aí eu meu...
Eu não tenho certeza.
Falei, cara, errei.
Eu tenho 4
milhões. 5 milhões.
Vergonha. 5 milhões.
Então, cara, aqui, o Peter do meu lado, assim...
Eu acho que é 30
milhões. Eu pego assim, é...
Eu pego
assim.
Não,
eu já tô pensando... Que você ia passar vergonha.
Tô pensando no sirlandês, logo, pega esse sirlandês.
Olha aí que você me fez passar.
É o Ceylandei daqui?
É daqui,
ah,
é daqui.
Conheço.
Ele trabalhava no Sebrae nessa época.
Sim.
Aí ele falou, cara, eu tô achando muito baixo o seu valor.
Nossa, que bacana.
Ele falou assim, você quer só 700 mil dólares? Eu falei, só.
Uhum.
Então foi assim que eu falei, cara, existe um novo mundo, existe uma nova realidade.
E o Peter? Falar, agora...
Aí eu falei, depois a gente
mas falou. Esse cara investiu em vocês, não?
É uma longa história. Eles não investiram, mas aceleraram a gente globalmente.
Ah, tá.
E aí tem muito da minha dor que veio depois, porque eles queriam investir, um investidor pulou na frente, indicado por eles para organizar o processo, e eles ficaram fora.
Tá.
Mas o fato é que, agora só conectando com os pontos, quando eu entrei nessa nova... Quando eu descobri que tinha isso, Matheus, eu falei, cara, eu preciso estudar isso daí. Então, preciso estudar. E uma das pessoas que eu me conectei, lá em 2020, no início, foi o João Kepler. Né? Que tive o prazer de conectar aqui com o Matheus. E aí, na época, ele não era o João Kepler, que a gente conhece hoje.
Uhum.
Já era fora da curva. Na época, já tinha investido em 700 empresas. O investidor já tinha, naquela época, em 2020, investido em 700 empresas.
Hoje ele tem 2 mil no Brasil, 700 nos Estados Unidos e mais 90 no Private Equity.
Tudo isso. Ele é o maior investidor pessoa física do Brasil e o sexto maior venture capital em atividade no mundo hoje.
E o Matheus te conectou a ele?
Não, ele me conectou a ele.
Ah, você
e conectou. E ele chama Elon Musk.
Não, o João...
João Kepler. João Kepler. Mas aí, o que aconteceu nessa história toda? Porque, desculpa, a minha resposta não dava para ser curta.
Sim, é uma história mesmo.
Mas foi dentro desse novo mundo. Eu falei, existe todo um novo jeito de fazer negócios. E nesse novo jeito de negócios, uma das moedas muito valiosas é a transparência, é a honestidade, né? E eu falei, poxa, existe um espaço para isso, porque parece que na economia mais tradicional, o jeitinho ele está muito mais ali e tal. E eu comecei a encontrei uma das frases que eu uso, que o João me ensinou, né? Amigos, amigos, negócios fazem parte. Eu falei, poxa, então dá para fazer dessa forma? Então eu posso, ao mesmo tempo que construir amizade e ter negócios, eu posso ser quem eu sou, eu posso trabalhar... A verdade nesse ambiente ela é mais valorizada. Então, a nova economia me trouxe... Estou falando só de nova economia, né? Então, não só a visão de valuation, de como uma empresa tem seu valor mais intangível, futuro, como escalar, escalonar, que são coisas diferentes. Toda empresa da nova economia, ela nasce para ser escalável, escalonável. Né? São duas coisas diferentes, mas elas têm grande potencial de crescimento, né? Disruptivo em alguns casos, que é o caso da Energy Source. A gente é uma empresa que é disruptiva. Tudo que aconteceu no Brasil, gente, é até legal isso, tá?